Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo e vim aqui recitar um poema. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos abençoados por Deus.
Conversa de travesseiro.
Voltamos. Bem boiolinhas.
Bem cadelinhas.
Bem amorecos.
Bem românticos.
Bem bebezes.
Bem príncipes.
Bem...
E princesas.
Bem...
Princeses.
Momolado.
Momolado. Cadê o momolado? Vou moeder.
Pai amado. Hoje, comemoração do Dia dos Namorados, que foi sexta. Se eu conseguir publicar o podcast no
que
dia
sexta?
Que eu planejei.
Sábado.
Sábado, isso. Foi dois dias atrás.
Dois dias atrás.
Se eu conseguir publicar na segunda que
depende
eu gostaria.
De quando você está ouvindo isso também. Se você está ouvindo do futuro, não é dois dias atrás. Mas foi algum dia de junho de 2021, ok?
Isso. E a gente veio aqui contar como se ninguém soubesse a história dos namorados. Porque todo mundo
sabe.
O que
a gente veio fazer? A gente veio falar mal do Dia dos Namorados. Mesmo a gente
primeiro
tem...
porque foi uma data inventada
namorados.
Pelo pai do Dória.
Na verdade, a gente é noivos.
Então
mas
a gente
noivo
pode...
é mais que namorado.
Então, é mais que namorado ou é menos que casal?
Não, é eterno namorado.
Eterno, então não casa.
Casa, sim.
É quando casa, deixa de ser namorado.
Não, você é namorado promovido.
Então, você é namorado, depois você é eterno namorado e quando você casa, você é o quê?
Marido e marido. Ou esposa e esposa.
Esposa e esposa.
Cônjuge. Você é cônjuge.
Cônjuge. É cônjuge.
Você é cônjuge.
Não, mas aí a gente veio aqui falar um pouquinho sobre amor, nesse sentimento tão lindo que destrói tanto a nossa sociedade. Brincadeira.
Bota aqui a música do... Posso cantar? Ou vou Spotify?
Pode.
A música do Baco. Você tem uma cara de que vai poder minha vida.
Nossa, sim. Mas isso não é amor, isso é paixão. Segundo o dicionário Oxford Languages, amor é um substantivo masculino, já tá explicado porque faz tanta bosta, que é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Ou uma atração baseada no desejo sexual. No dicionário fala da relação de sexo e amor.
Tá errado.
Chocado.
Tá errado o dicionário. Porque atração sexual é uma coisa, amor é outra, completamente diferente.
Então, mas aí, se no dicionário fala da relação de amor e sexo, nossa pauta toda foi pra baixo.
Não, mas tá errado. Porque, por exemplo, tem gente que é assexual.
É verdade.
Você não tem... O desejo sexual é uma coisa e amor romântico é outra.
Olha só, uma boa pauta pra gente começar.
Afetividade é outra.
Explique pra nós isso.
O quê?
A diferença entre amor e sexo. Atração sexual e sentimento romântico.
Ué, atração sexual é quando você olha aquela pessoa e fala... faria.
Esfregaria meu genital nela.
Esfregaria... Acho essa pessoa tão atraente que eu colocaria o meu genital no genital dela. Ou não, porque existem vários outros tipos de sexo
minha
também.
Boca no genital dela.
É.
Nossa, é verdade, o sexo é uma coisa muito nojenta, né? Você bota sua boca no lugar que a pessoa excreta.
É, não é muito...
Até o próprio beijo, né? Se a gente for pensar, o próprio beijo, que é essa afeição... E aí uma vez, eu lembro que a gente tava conversando sobre de onde surgiu o beijo, e a gente descobriu que não existe uma data oficial pro primeiro beijo, mas basicamente foi no Egito, assim, que eles tinham os primeiros registros de pessoas que se beijavam de forma afetuosa. É, eu fico pensando que foi a primeira pessoa que olhou e falou, deixa eu lamber a língua dessa pessoa.
Sim.
E você gosta... Isso é engraçado, porque a gente vai atrelando significados físicos por uma coisa muito etérea, que é o amor. O amor é muito difícil de ser definido
que
e de ser visto.
O que é etéreo de cenário?
Etéreo é, tipo, que dissolve no ar, assim. Tipo, que não tem... Não é palpável.
Não é palpável.
Então, assim, a gente atribui beijo, mão dada, carinho
contato
com a funé.
Contato físico,
contato
né?
físico.
É o contato físico.
Contato físico com intimidade e
Eu
carinho.
Acho que o contato físico, quando você tem atração sexual ou amor por uma pessoa, é aquilo, tipo... Eu gosto tanto dessa pessoa, eu sinto tanta atração por ela que eu queria fazer uma fusão. Que eu queria estar dentro dela. É basicamente isso. E aí, o que você faz?
Beija, lambe.
Exato. Você
põe a mão,
coloca
encosta.
Coisas dentro do corpo da outra pessoa. Não sei se isso fez sentido, mas tudo bem.
Achei um pouco pornográfico.
É, talvez seja mais 18. Aqui.
É.
Mas, enfim, então... atração sexual. Deixa eu terminar,
ah, desculpa.
Homem.
Eu tô igual o amor aqui, interrompendo tudo.
Atração sexual é isso, é atração física e desejo sexual, desejo de fazer sexo com outra pessoa. E amor romântico é outra, completamente diferente. Você tem afeto, você tem carinho, não necessariamente você tem a vontade de transar com aquela pessoa que você ama.
E os dois, individualmente ou em conjunto, podem ou não formar uma relação. Exato. Que é uma terceira coisa, além do sexo e além do amor.
Exato. Nossa. É exato? Não sei.
Eu acho que sim. Vamos separar aqui pra também não ficar um grande caos. Eu acho que a gente pode começar falando do amor romântico. Romântico.
Vamos lá, que é uma farsa. Brincadeira.
Não, mas acho que
quando a gente acho que as pessoas olham a gente falando isso e falam, ah, estou falando.
Os desconstruídos.
Não, tipo, porque.
Que a gente é um casal.
A gente é um casal boiolinha.
É, a gente é até boiolinho demais. Tá, a gente vem aqui no podcast criticar o que a gente não faz. Que se fosse pra fazer, a gente não tava falando.
Não, é que o amor romântico, ele descaralha a cabeça de todo mundo. Eu acho que é uma invenção. Começa daí. Ela é da uma J.K. invenção Rowling. Da Disney. Da Disney.
Pra vender boneco.
É. É uma
então
invenção.
É isso, o amor é uma invenção da Disney pra vender boneco.
É isso, beijo, tchau.
Sexo é uma invenção do KY pra vender. É.
E aí... O amor romântico é uma invenção que descaralha a cabeça de todo mundo, porque as pessoas acham que esse é o objetivo. Criou-se, né? A ideia de que isso é o objetivo da sua vida. Um dos objetivos da vida é você achar alguém com quem você vai constituir uma família.
Uhum.
Certo?
Sim.
E aí você vai constituir família, você ama essa pessoa descontroladamente pro resto da sua vida.
Você ama tanto ela que você vai envolver o Estado, Deus.
Exato. Não, e você vai amá-la, só ela, pro resto da sua vida de uma forma. Não é descontrolada que eu quero falar. Mas de uma forma intensa o romantismo é isso, né? É o exagero, eu acho. Ele é o exagero das coisas.
Não sei se eu concordo, porque eu acho que assim, uma coisa é a ideia de se casar, ter filhos e tudo mais, que eu acho que é uma coisa que foi na evolução, a gente já falou disso em um episódio, na evolução da história, né? Uma coisa que é meio que colocada pela igreja e pelo Estado, de que você tem que casar e ter filhos.
Você precisa proteger sua terra.
Para proteger sua terra, os seus bens, a sua herança, né? E eu acho que isso não necessariamente estava atrelado ao amor.
Não.
Eu acho que o que atrelou a ideia de casar e ter filhos ao amor foi a arte. Foram os filmes, foram as séries, foram os quadros, a Disney. Então eu vejo assim, por exemplo, eu estudei no mestrado melodrama, né? Que é essa coisa super. Que as pessoas acham que é essa coisa super melosa, mas não necessariamente. O melodrama vem do drama, do teatro, né? Da ideia de drama. E ele. Basicamente, tem uma família nuclear ali no melodrama. A maioria das histórias giram em torno de uma família nuclear, que é uma mulher, normalmente dona de casa, que é apaixonada por um cara, e eles casam, e eles têm uma filha mais nova e um filho mais velho, né? O filho mais velho que vai servir ao Estado e ao Exército, a filha mais nova que vai criar outros filhos e vai fazer a sociedade acontecer e tal. E aí foi se criando, não foi criando assim os romances, mas aí a ideia de romance foi sendo perpetuada.
Sim.
E aí chega a Disney pra botar ainda o Príncipe Encantado ali e desgraçar a cabeça de uma geração inteira.
De uma só, de várias.
Busca o Príncipe Encantado pro resto da vida. E espera que em um relacionamento existam felizes para sempre.
Exato, aí que eu ia chegar. É o exagero de tudo e você chega no felizes para sempre. E aí você, o amor romântico, ele diz que você ama aquela pessoa todos os dias da sua vida igualzinho, entendeu? Sim. E isso não é verdade.
E que aquela pessoa supre todas as suas necessidades.
Exato.
Românticas, sexuais, de amizade, né? Então, o casal romântico não tem outro
amigos.
Amigo.
É.
Ele não sai pra beber sozinho no bar. Né?
Exato.
É escoladíssima.
E aí tem, tipo, existe a ideia de permissão, né? Tipo, você pode, posso fazer isso, posso sair com os meus amigos.
Posso jogar bola com os
meus amigos. Você só pode sair
com os manos.
Se a outra pessoa deixar e tal. E aí foi que descaralhou tudo.
Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande problemática do amor romântico é essa ideia de
posse.
Posse e de finitude. Né? De
não,
felizes para sempre.
De não finitude, não, na verdade.
Não, de finitude, assim, tipo, a partir do momento que você achou o seu the one, você não precisa mais buscar e você cumpriu o seu grande objetivo. E agora você só vai ser feliz pro resto da vida.
Então, não finitude.
É,
não
finitude
tem
da
fim.
Busca, vai. Finitude,
não tem fim.
Sim.
E aí você vai ser feliz pro resto da vida e você vai ficar com essa pessoa pro resto da sua vida, e é isso que você tem.
E você só vai ter dias bons e o relacionamento vai funcionar. Exatamente.
E aí, quando, o que acontece é que quando a gente vai pra prática, não é assim que funciona. Né? São pessoas se relacionando e pessoas...
São difíceis.
São difíceis.
Porque são pessoas.
Porque são complexas, são seres, são serzinhos.
E porque as pessoas têm necessidades e é impossível que uma única pessoa... Supra todas.
Todas as necessidades pra sempre.
Pra sempre. Não tô nem dizendo amor romântico, assim. Tipo, ah, não vou casar, mas eu tenho um grande amigo, vou morar com ele pra sempre e tal. Ele não vai suprir todas as suas necessidades, sim, sabe? Tipo, e aí eu te amo, eu assim, você é a minha melhor companhia pra tudo, mas você não supre todas as minhas necessidades.
Sim.
E a consciência disso é o que faz o nosso relacionamento ser saudável, na minha opinião. É de entender que não é tudo. Assim, a gente não vai ser uma fusão e um ser só, ainda bem. E é isso que faz ser bom. E ser ruim, e ser bom, e ser ruim, né?
Tá dizendo que é ruim?
Não, mas tô dizendo que é isso. Brincando. Não existe o felizes para sempre que o amor romântico prega.
Não existe.
Existe, e a partir de assim, agora a gente tem um outro contrato.
Eu acho que a gente chega muito perto do amor romântico pelo que as pessoas veem, eu acho. Mas a gente só chega perto porque a gente desconstrói ele todo dia.
Não, eu
e
acho...
Isso é meio bizarro, é meio bizarro, porque... É o que você falou, a gente tem a noção de que a gente não supre todas as necessidades um do outro. A gente tem essa noção que não existe posse um do outro.
Uhum.
E por isso, a gente entende a complexidade do outro. E, por exemplo, tem dia que tá ruim. Tem dia que eu não tô legal. Tem dia que você não tá legal. E a gente entende que não vai ser bom sempre.
Sim, entende
então,
que, por exemplo...
por isso, a gente chega mais perto...
Do ideal do
amor
romântico.
Do ideal do amor romântico. Sendo... Ou seja, pra você chegar perto do ideal do amor romântico...
Você tá mais longe possível dele.
Você precisa tentar estar mais longe possível dele.
É, mas é que eu acho que são duas coisas quando a gente tá falando da gente. Sim, concordo. Que no dia a dia não passa essa coisa bonita do Instagram, de só casal, bonito e tal. A gente é fofo, a gente nunca briga.
Não, a gente é fofo.
A gente é fofo porque... Então, é esse que é o ponto. Eu acho que a gente só é assim porque tanto eu quanto você fomos criados... Vendo Disney, com a ideia do amor romântico e do felizes para sempre e tal e tal. E aí quando a gente bateu com a cara no muro e viu que isso não era funcional, a gente entendeu que a gente tinha que fazer um caminho. Mas eu sinto que a gente...
Tem idealização ainda.
Não. A gente não tem idealização, mas a gente tem alguns pilares que sustentam a ideia de amor romântico.
Uhum.
O carinho, ficar muito junto, o ficar sempre, tipo, você sempre acompanha um do outro e tal. Eu acho que isso são pilares do amor romântico e de uma relação monogâmica, estrita e ciumenta e fechada e tal. Mas a gente faz, meio que, a gente só faz isso porque a gente sabe que isso é só um artefato de uma coisa muito maior.
É, eu acho que na verdade a gente gosta de ficar um perto do outro porque a companhia é agradável, porque não é... uma obrigação. Tipo, a gente tem noção de que não é uma obrigação. Porque quando você tem essa ideia do amor, de tipo, ah, eu tô com essa pessoa, agora pra sempre essa pessoa, eu vou ficar com essa pessoa, aquilo de fato vira uma obrigação. E a gente sabe que a qualquer momento, tipo, eu preservo o seu direito de a qualquer momento, você não tá comigo porque você precisa de mim, porque é a sua obrigação estar comigo. Você tá comigo porque você quer estar comigo.
Exato.
Então, não é uma obrigação. E quando você tira a obrigação do... Ah, eu vou ficar com você pro resto da minha vida porque eu sou obrigado a... Torna-se prazeroso. Eu sei que você tá comigo porque você quer estar comigo. Então a gente se diverte, então a gente conversa, então a gente dá risada.
Claro.
E é isso.
Eu lembro de uma das primeiras conversas que a gente teve disso. E aí eu lembro que eu te falei uma frase que eu vi... Não lembro onde, mas achei muito legal. Que é assim, tipo... Eu escolho estar com você todos os dias.
Uhum.
É exatamente isso que você falou, tipo,
exato,
eu quero estar com você, eu escolho estar com você todos os dias, construindo uma família, num relacionamento, que quando as pessoas vêm de fora, elas devem ver essa coisa ideal, tipo, ai meu Deus, eu acredito no amor por causa deles, mas se estivessem aqui dentro, talvez iam, sei lá, desconstruir essa ideia.
Talvez iam confirmar, porque a gente é muito fofo, sim.
Não, a gente é fofo, mas é isso, as pessoas às vezes olham isso e querem isso, mas... Elas não fazem... Não tô falando que a gente é especial, tô falando que a gente é diferente. A gente faz uma coisa que... Por exemplo, eu só achei alguém que faz isso agora. Todo o resto da minha vida, todas as outras relações que eu tive, eu não consegui praticar isso. E não sei se por isso a outra pessoa também não.
Uhum.
Então, ou a gente ficava dando cabeçada, achando que um ia...
Uma ponta de faca.
Ou a gente tava indo pra caminhos muito diferentes. E eu acho que essa é a... problemática, entre aspas, que essa falsa sensação, essa estangramada da vida passa, assim, tipo... Você ter um bom relacionamento e divulgar, você tá perpetuando uma ideia que você não acredita, no nosso caso, né? Mais ou menos.
É, foi o que você falou, a gente acredita nos pilares, a gente não acredita na...
A gente usa os pilares, mas não é o que sustenta a
não
gente.
Não é o que sustenta, é. Sim, você tá contribuindo...
Pra ideia do
amor romântico. Eu acho que... E pra isso que serve esse podcast um pouco, assim, tipo... Quem vê a gente no Instagram e ouve o podcast... Deve dar um choque, assim. Porque a gente questiona...
É.
Por exemplo, a gente vai casar. Você fez todo um pedido, tal, não sei o quê. Porque você sabia que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, a gente desconstrói muitas coisas.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Tipo, então... Não sei o que eu tô falando, me perdi.
Sim, eu entendo. Eu acho que é isso. Eu acho que o podcast aprofunda a nossa relação. Uma coisa além
exato.
Do bonitinho romântico
do
e fofo.
Além do bonitinho romântico e fofo, exato.
Eu acho que a gente deu sorte, porque os dois pensam mais ou menos parecidos. Mas os dois são muito grudinho.
É.
Porque acho que é isso.
Eu sou um pouco menos.
É, você é menos, eu sou mais. Mas ao mesmo tempo, no pensamento, às vezes eu sou mais e você é menos. Né? Tipo, a gente vai oscilando.
Como assim, no pensamento?
Então, tipo, por exemplo, eu sou mais grudinho de abraçar, de fazer carinho e tudo mais. Mas no meu pensamento, as coisas são muito mais livres e, tipo...
Sim.
Ah, eu nem imaginei que isso ia te machucar. Tipo...
Aham.
Não passou pela cabeça a hipótese de que, sei lá, essa conversa com fulano poderia te causar ciúmes ou te machucar, assim. Porque pra mim, assim, deu outro lado, assim. Não influencia uma coisa na outra. É, então, eu acho que é mais isso, assim. A gente encaixou. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, o amor romântico é mais do que o romantismo, os atos românticos.
Sim.
Que eu acho que é isso que as pessoas veem nos filmes, né?
É o que a gente tava falando, pra você ser mais perto possível do amor romântico, você precisa questioná-lo muito.
É, você precisa ser consciente no amor.
Você precisa ser consciente no amor, é o que a gente fala, nossa relação, ela é uma relação ativa, porque a gente está ativamente... Tipo, querendo fazer o outro bem pro outro de uma forma consciente.
Sim.
Então, é isso. Quanto mais a gente se afasta do estigma do amor romântico, a gente mais se aproxima dele porque fica mais uma parceria.
Sim.
Né? Porque é isso. O amor, na verdade, prático, ele é uma parceria, né? Uma relação.
Ele é mais uma... Se você fosse olhar nas definições, ele é quase muito mais uma amizade...
Sim.
Do que um amor, um relacionamento...
Ele é uma amizade que você vai durar muito tempo ou um amor, uma amizade que você pode pôr sexo ou não.
Sim, é um contrato, né?
Exato.
Tipo, é um vamos... Você quer ir pra esse caminho? Vamos junto? Né? E é isso que eu acho... Eu pensei em duas coisas na hora que você tava falando isso. Uma delas foi, olha, eu vou trazer a J.K. Rowling aqui. Não é pra criticá-la.
Olha só.
Mas eu pensei muito no momento do Harry Potter. E pra quem não viu... Eu vou contar um pouquinho o Rony come o bombom com a poção.
A poção.
O que acontece? No Harry Potter tem as poções mágicas.
Poção
e aí
do amor.
Uma menina quis fazer uma poção do amor pro Harry se apaixonar por ela. Só que aí quem come o bombom com a poção do amor é o amigo do Harry. Aí ele fica perdidamente apaixonado pela menina. E ela não tá nem aí pra ele. Até que ela fica com ele pra fazer ciúmes no Harry. Só que o Harry nem sabe que ela existe. Uhum. Enfim, uma grande loucura. Um grande subplot... inútil, mas eu penso muito nisso. Eu acho que a gente tende a achar que o amor é essa coisa que tira a gente de nós. Tipo, ah, eu fico fora de mim, eu tô apaixonado, tô fazendo loucuras de amor. Borbulhas de amor pra te encontrar. Quando o amor é muito menos intenso do que isso.
É, eu acho que existe a paixão aí, né? A paixão é um negócio que deixa a gente doido.
Deixa.
E é uma coisa química.
Eu acho que a paixão tá... É, botando um paralelo pra mim, a paixão tá muito mais próxima do tesão... Do sexual, do carnal.
Sim.
Mesmo que não tenha... Mesmo para pessoas assexuais, eu imagino que a paixão pode existir. Não precisa ser sexual, mas é isso. Esse calor no peito que você perde a noção.
É, frio na barriga, sua frio. Essa coisa, tipo, que parece de fato que você tá doente, né?
E você vai morrer se a outra pessoa
te
ler.
Mas é um desbalanceamento químico do seu corpo, de fato. E o amor, não. O amor é calmo.
É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem, porque elas querem um relacionamento que não seja calmo, porque calmo é atrelado à rotina, à passividade, tédio. Quando na realidade, pensa assim, nós casamos, né? Nós moramos na mesma casa, vai. E, cara, o que eu menos quero é uma coisa intensa. Tipo...
Sim, gente. Assim, ó, depois, eu acho que depois de certa idade...
Lá vem.
Mas é. Depois de certa idade, você não quer nada
a intenso. A senhora de 30 anos. Senhora.
Mas é verdade, porque... O intenso... Eu já tive uma relação... Meu ex-namoro... Ex-namoro? Meu último namoro?
É.
Antes da gente namorar. Era muito intenso. E era tudo muito intenso. Então, tipo, quando era bom, era muito bom. E quando era ruim, era muito ruim. Tipo, quando a gente brigava, a gente tava no chão.
Sim.
Sabe? As duas. Então, e isso não existe emocional e psicológico que aguente intensidade 100% do tempo por muito tempo. Não existe. Não. Tipo, chega uma hora que você cansa, porque é exaustivo emocionalmente.
Sim.
Então, o amor, na verdade, que vai durar pra vida toda, né? Ou não, mas pra vida toda aqui, entre aspas, uhum. Os grandes amores da vida, eles são calmos.
Sim.
E não quer dizer que são tediosos, eles são...
Ele tem momentos de intensidade meio que calculados ali, né? Tipo...
Um range de segurança ali, sabe?
É,
tipo, não
exato.
É uma intensidade, tipo... Ele é mais consciente, é isso que a gente tá falando. Ele é mais consciente, ele é mais calmo. E aí as pessoas tendem a
acreditar
que isso é tédio. E aí depois de um tempo, elas enjoam do tédio. E aí elas descartam. E aí a gente entra na liquidez.
Não, não. Antes disso, eu acho que o que acontece... Você falou isso, veio um clique na minha cabeça. Que é... Eu sinto que as pessoas saem da paixão, porque depois de um tempo a paixão acaba naturalmente, né? Quimicamente, ela dura, sei lá, 2 anos, 3 meses. Ela tem um tempo que ela dura.
Dois anos.
Depois desse tempo, eu acho que as pessoas que estão num relacionamento que elas eram muito apaixonadas, elas tendem a ir pra dependência. E aí elas entram nessa relação de depender muito do cônjuge.
Do cônjuge.
Então é isso, é tipo, se você for embora, eu não vou viver.
Sim.
Tipo, o meu corpo não vai aguentar a sua ausência. E, né, a minha vida social não vai aguentar a sua ausência. Eu vou me sentir tão sozinho que eu vou morrer. E não, na verdade, um bom relacionamento, estável, não é assim. Eu acho que essa relação de dependência que não é tão, tão saudável. Eu lembro de um vídeo da Jujutsu que a gente já falou aqui. Que ele é um budista falando. E ele falou uma coisa que eu achei muito sábia. Que é assim, tipo... Você tem que estar no relacionamento pronto pra que no dia seguinte ele acabe.
Exato.
E aí você pensa, nossa, isso é muito triste. Mas não é triste. Primeiro, isso te dá uma sensação de não comorbidade. Olha, eu louco da vacina. De não conformismo, né? De não rotina chata.
Comodidade.
Então, assim, comodidade, exato. Então é uma sensação de eu tenho que lutar pelo meu relacionamento porque eu quero estar e porque a outra pessoa quer estar. Mas, ao mesmo tempo, eu tô pronto pra que no dia seguinte, se esse relacionamento acabar, eu tenha uma vida. Eu não vou morrer. Eu não tô dizendo que eu não vou ficar triste, mas eu não vou morrer.
Exato.
Vou levantar, vou trabalhar, eu vou aquela viagem pra fazer, eu vou fazer. E aí, isso é uma coisa que ele fala no vídeo, que eu também já falei aqui no podcast, que é isso. É tipo, você tem que estar... Ao mesmo tempo, você tem que amar alguém tanto. E você tem que estar tão livre que aquela viagem que você planeja falar, se eu fosse solteiro, eu faria... Você vai fazer mesmo num relacionamento.
Uhum.
E se o relacionamento funcionar, você vai até convidar a pessoa pra fazer com você, sabe? Tipo...
Sim. E ele fala também que você tem que respeitar tanto a pessoa... Que quando a gente... Eu não sei falar isso. Mas quando você acha que aquela pessoa tá garantida, isso é uma falta de respeito à liberdade da pessoa.
Total.
Então, quando você liga pra uma pessoa... desliga, e dali 2 horas você liga de novo, achando que ela vai atender do mesmo jeito, com a mesma vida que ela tem,
ela pausou
2 horas atrás, você tá desrespeitando a liberdade dela como ser humano.
Ela pausou a vida dela
enquanto não estava com você.
Sim.
E agora ela é extremamente igual, e não, todo mundo tá mudando o tempo todo.
Sim.
E pode acontecer dessa pessoa agora, 2 horas depois,
ser outra pessoa.
Enfim.
Sim, eu acho que isso vai muito nos filmes que a gente falou também. E nessa questão de posse, né? Tipo, aquela coisa de, você tá online, tá falando com quem? Tipo, bicho, sei lá, eu larguei meu celular aberto no WhatsApp e fui escovar o dente. Eu nem sei se eu tô online. Se eu tiver online, tudo bem.
A gente entra num ponto também que é... Ah, tá bom, você tem que entender que a pessoa tá pronta pra ir a qualquer momento. Você tem que estar pronto pra o relacionamento acabar a qualquer momento. Mas também... De não ser o amor líquido que não é
Sim.
Que não é sólido, eu ia falar. Óbvio, se ele é líquido, ele não é sólido. Mas que ele não é firme. Exato. Porque o que hoje a gente vê é isso.
São, é o oposto.
É o oposto. Então, pessoas que descartam por qualquer motivo ou aparente, assim. Então,
tem minhas críticas a isso, mas vou deixar
mas
você
correr. Mas eu acho que... Não, é verdade. Eu acho que ninguém é obrigado. Acho que tem dois pontos. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, se você realmente acha que acabou, acabou e pronto. Mas eu acho que as relações também não podem ser descartáveis a ponto de qualquer empecilho ser um empecilho, entendeu? Tipo, quando você tá com uma pessoa, empecilhos existirão. Vai da sua vontade de estar com ela o bastante pra passar por aquilo, ou não. E se não, tudo bem também.
Então, é que é isso. Você falando, eu sinto uma armadilha. Que é, até onde o discurso do amor líquido... O Bauman, não tô dizendo que o Bauman tá errado. Zygmunt Bauman, sim, que foi quem
falou sobre
o amor líquido, que é o amor é isso, são essas relações que não ficam, né, que escorrem o pelos dedos e tal.
É...
O quanto isso não é uma ferramenta da monogamia e do amor romântico. Tipo, ah, você não pode me largar no primeiro problema, mas assim, bicho,
mas eu
posso.
Não, você pode, mas eu fico no meio, entendeu?
Eu entendo,
acho que, assim,
o seu ponto.
Tem empecilhos e vão existir empecilhos como sempre. Qualquer relação. Sempre. Então, se você desistir no primeiro deles... Mas a questão é, se você de fato quer desistir no primeiro deles, desista. Você não gosta tanto assim daquela pessoa.
É que eu acho que isso não tem relação com gostar.
Mas eu não sei. Eu fico muito confusa, de verdade. Eu tô aqui falando da minha cabeça, porque eu fico realmente no meio. Eu não quero... Não acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém pro resto da vida. A gente precisa entender que as coisas acabam e tá tudo bem. Uhum. E, inclusive, tem gente que fala que tem vários amores da vida, né? Não tem, tipo, ah, eu tenho um amor da minha vida. Não, tenho
vários amores da minha vida. Acho
que também isso não
existe. O amor
da
vida não existe.
Mas eu também acho que tem que se tomar cuidado pra não ser líquido demais.
No seu Tinder, né?
Exato.
Não tá bom passar pra direita.
Desliza pro lado.
Eu entendo. Eu acho que é muito mais sobre maturidade e objetivo do que isso. Porque eu acho que o discurso de, ah, o amor líquido e tal, as relações líquidas, cai muito nisso de aceitar o outro e como o outro é. Porque, ah, ele é assim, tem que amar ele assim. E eu acho isso muito complexo, porque, primeiro... É, às vezes o jeito que eu posso achar você super atraente, a gente tem uma conversa muito boa, mas o jeito que você se relaciona com as pessoas é muito tóxico pra mim, então eu não vou conseguir ficar num relacionamento com você. E o fato de, pai, eu não vou terminar com ele por causa das brigas, porque as coisas boas são...
Não,
são boas. Não, é que eu acho que esse discurso permite esse tipo de interpretação.
Entendi, eu
O que
concordo.
Eu acho que, assim, é uma questão de maturidade, de autoconhecimento e de respeito ao próximo. Então, uhum, a maturidade de entender o que você quer num relacionamento, né? O quão maduro você está para aquele relacionamento, né? O segundo objetivo, o que você quer com aquele relacionamento. Pode ser não sei, vamos descobrindo, ou... Não, eu acho que na minha vida eu quero casar, ter filhos, né? Ter uma casa, então acho que vamos por aí. E o respeito ao próximo, entender que o outro vai ter dificuldades. Você tá disposto a ajudar ou pelo menos a não atrapalhar o outro?
É, eu acho que você só pode ajudar o outro e pelo menos não atrapalhar o outro quando você tá muito bem com si mesmo,
sim,
né? Então é muito mais sobre, tipo, estar bem pra se relacionar e se relacionar de uma forma saudável. É, concordo com você. Acho que eu mudei de ideia agora.
Mas sim, mas vou trazer um contraponto aqui. Eu parei pra dar uma lida na Wikipedia sobre o amor líquido. E ele fala muito que o Bauman, ele diz que isso é um reflexo de um capitalismo mais avançado, onde as relações são meio mercadoria, assim, né? Então
isso.
Meio que você consome e aí quando não tá bom você descarta.
Você descarta.
É, ele
relação
fala
com
que,
consumo.
Sim, mas ele fala que essa ideia do casal católico até a morte nos separe é uma hipoteca a muito longo prazo que as relações pós-modernas líquidas não aguentam, né? Não tem força pra isso, né? Então, relação via internet e tal. E ele nem fala só de amor romântico, ele fala de outros tipos de amor ao próximo.
Sim.
E esse é o ponto, assim, tipo, concordo e não concordo, porque eu acho que o amor líquido permite uma mutação do amor mais rápida e Só que a gente perde uma coisa do amor romântico que, pelo menos a gente, eu e você, sentimos que é bom, que é o companheirismo. Que é isso de, eu tô aqui do seu lado pra passar por isso.
Tô do seu lado pra passar por isso e eu tô te ajudando a passar por algumas coisas.
Mas então, mas isso só funciona quando não é sua responsabilidade.
Não é sua responsabilidade. Você tem essa noção que não é sua responsabilidade. Você tá ali porque você
Porque eu quero cuidar do outro.
E porque eu quero te ajudar, sabe?
Sim.
E é isso de consertar, não jogar fora e comprar outro.
Uhum.
Entendeu? Mas eu entendo que também é a base desse negócio de ficar junto a qualquer custo que não pode, pode não ser saudável.
Exato.
Que eu só acho que o caminho seria um caminho meio do meio, assim. Nem direita nem esquerda.
Meu Deus, não! Então de direita, você quis dizer.
Não, mas eu acho que é isso.
Uma coisa meio Gabriela Prioli.
Uma coisa meio Gabriela Prioli.
Entendi.
Tipo.
Tabata Amaral.
Tabata Amaral. Que não é nem uma coisa nem outra, entendeu?
É, eu acho que sim. E é que eu acho que, na verdade, as duas coisas que a gente discutiu aqui têm uma base em comum, que é a monogamia.
Tá.
Mas é, de fato. A gente tá falando de relações líquidas, onde você troca um relacionamento por outro, monogâmico.
Sim, a gente tá falando de relações monogâmicas porque é a norma...
Não, não, eu sei, eu não tô criticando as discussões, eu tô falando que eu acho que talvez esse meio termo que você esteja falando entre a fluidez de uma relação líquida e o companheirismo de uma relação monogâmica, né, católica, até que a morte não separe, seja isso. A gente reentender os relacionamentos e os motivos do relacionamento e ele ser algo ativo e consciente. Cada escolha do relacionamento é uma escolha consciente.
Uhum.
Né? E eu não tô dizendo que, por exemplo, não ocorram atropelos, acidentes ou coisas no caminho, mas todas as escolhas são conscientes. Então, toda vez que eu escolho te fazer um carinho, é uma escolha consciente. Toda vez que eu escolho estar com você, é uma escolha consciente. Que eu escolho sair com você, é uma escolha consciente. Que eu escolho não sair com você, é uma escolha consciente. Eu acho que tudo isso tem que ser consciente e a consciência inclui a consequência do que você está fazendo.
Uhum.
Então, quando você escolhe fazer uma coisa que não é em casal, qual é a consequência disso no casal?
Sim.
Faz sentido?
Faz sentido.
Então, eu acho que é um meio termo da fluidez e da não fluidez. Sim. Mas talvez seja momentos fluidos e momentos não fluidos.
Sim.
E não uma gelatina.
Um grande equilíbrio, um grande acordo com
que não
o
é fixo,
com...
tipo, né? Não é uma gelatina que é fixa e não é fixa, mas também não é um muro, mas também não é uma água.
Entendi.
É tipo.
É isso, o caminho do meio, uma gelatina.
Não, o caminho do meio é uma gelatina, que não foge nem sai de cima.
Ah, tá, entendi.
O caminho do meio é alguém que tá no relacionamento e tá constantemente forçando o limite do relacionamento.
Uhum.
E fazendo a outra pessoa ficar mal. E não é isso, eu acho. Eu acho que a questão é a fluidez do. Este momento é um momento de companheirismo, esse momento é um momento de me priorizar, não esquecendo do outro.
Uhum.
E aí, encaixando isso, isso acontece com diálogo.
A gente é muito chato, né? Dava só pra falar Feliz Dia dos Namorados e acabou.
Feliz Dia dos Namorados, meus amigos! Aproveitem, comprem bastante chocolate, doce, comida, peçam delivery, vai demorar pra caralho. Peçam fundi que custa 300
não, vamos falar
reais.
Do Dia dos Namorados
comprem
em si.
Presentes caros pro seu namorado.
Namorados
joias.
Si. O Dia dos Namorados em si. É muito chato. É perrengue chique.
Sabe por que é chato?
Tipo, não, se você for falar... Tipo, ah, se você for fazer... Espero que ninguém faça isso porque, né, pandemia. Mas se você for se encontrar, sair, jantar e tal...
Nossa,
tipo...
Em São Paulo ainda?
Em São Paulo é absurdamente difícil porque tá tudo cheio.
Sim.
E é bizarro, assim. E você passa nervoso... E as coisas são caras e, sei lá, não vale a pena. Eu acho que Dia dos Namorados...
Sabe o que Dia dos Namorados é?
É que a gente não é muito ligado em datas, assim.
O Dia dos Namorados é o PSDB. Mas não é essa coisa de, tipo...
Tanto que foi criado pelo
Dora. É, foi criado pelo Dora, mas não é só por isso. Porque essa coisa meio, tipo... Funciona, mas de um jeito meio caótico. Mas por que a gente tá fazendo isso? Ninguém parou pra pensar nisso antes. Por que,
não,
que eu tô nesse
restaurante?
Por que eu tô 3 horas na fila desse restaurante num sábado, sendo que eu posso estar fazendo isso no domingo?
Exato.
Tipo, porque é dia 12?
É porque é dia 12, exato. E você pode comemorar o seu Dia dos Namorados dentro da sua casinha, de um jeito bem mais legal, fazendo um jantar.
E
você
pode nem comemorar.
E você pode comemorar um dia de namorados sem ser o Dia dos Namorados. Que mais
certo.
Legal. Né? Mas enfim, Dia dos Namorados é perrengue. eu acho. É perrengue.
É PSDB. É perrengue, mas você já tá ali, você não sabe o que fazer. É melhor do que não ter nenhum relacionamento. Mas também é melhor, não é, né, tão melhor assim. É melhor que uma ditadura, mas não é melhor.
Mas por que você tá falando de PSDB agora?
Por que eu vou pra do Dória? Tá, a gente não tem como não politizar os assuntos. Não,
pode parar. Vai lá, chato. Politiza o assunto.
Já politizei, vai, o episódio inteiro, você nem percebeu. E eu nem tô falando que o amor líquido é uma coisa da esquerda e da direita. Mas eu acho que é nesse caminho, assim. E acho que eu vou trazer um hype aqui, já que a gente trouxe um hype da Juliette no outro episódio. Vou trazer aqui uma análise superficial, com cara de profunda, do novo hype dos jovens, que provavelmente nenhum deles escuta esse podcast. Olivia Rodrigo,
maravilhosa.
Olivia Rodrigo só funciona porque ela remonta uma época onde a crise da monogamia e do casamento e do não sei o que começou a aparecer. Então ela é a jovem que fala de ciúmes, do namorado que trocou ela, da música que era dela e agora é da outra. E isso mexe no nosso eu adolescente que assistia a Disney e esperava o Príncipe Encantado. Olivia Rodrigo descobriu que o Príncipe Encantado não existe.
Não é pra gente.
É legal, eu gosto.
Sim, é legal, a gente gosta, mas ela não faz isso pra um público da nossa idade. Ela funcionou pra gente por acaso.
Porque a gente não sabe a nossa idade, a gente é os velhos.
Por acaso. Mas ela tem 17 anos. Ela fala com quem tem 17 anos. Então ela fala com quem tá descobrindo agora que amor romântico é uma cilada.
Mas ela ainda fala isso numa ótica de...
romântica.
De arrumar o relacionamento romântico.
Sim.
Então isso me preocupa, que as próximas gerações que parecem tão desconstruídas estão tão fodidas quanto nós.
Mas pra desconstruir amor romântico vai aí... Nossa.
Uma ditadura comunista gaysista.
Muitos anos, assim.
Não sei se vai. Porque também a gente, quando tá falando disso, a gente também tem o lado de lá, né? O famoso esquerdomacho. Eu vejo muita gente não assistir a série, aquela Todas as Mulheres do Mundo, que passava depois do Big Brother. Falando do cara, que ele era um lixo, que ele não sabia como ficar com ninguém e tal.
Não,
tipo, tem os dois lados,
tipo,
né?
Até a gente que é extremamente consciente.
A gente é muito desconstruído.
Não, a gente não é muito desconstruído. Mas tô dizendo, até a gente que é consciente e trata a relação de uma forma consciente, a gente, foi o que você falou, nossa relação é baseada em pilares românticos. E igual, você fez um pedido de casamento.
Super romântico.
Super romântico, sabe? Então,
foi irônico. Vou falar que foi irônico.
Não, foi falar
foi. Não, não foi.
Caralho.
Não, não, assim, tipo, usa o romantismo de forma irônica. Não é. Eu acho que é isso. É quase a armadilha, né? A gente pisa na armadilha e pisa o pezinho pra fora. Mas eu acho que é isso, assim. Não chegamos em lugar nenhum, mas eu acho que...
É, a gente chegou em lugar nenhum, pra variar. Mas é isso, então...
Mas eu acho que a Olivia Rodrigo traz essa questão e ela mexe com muitas pessoas, porque ela mexe na questão traição, relacionamentos,
sim,
românticos que foram embora e sumiram e etc. E traições.
Resumindo, ouçam Olivia Rodrigo, não comemorem Dia dos Namorados, porque não é hora.
E leiam Bauman pra poder discutir com a gente que não leu.
É, a gente não leu, queria dizer isso. Outra coisa que a gente não falou do nosso grupo do Telegram, a gente não falou hoje. Então... por favor, entre no nosso grupo do Telegram, ele é legal. Ele não é um grupo que te enche de mensagens, tá?
Às vezes tem uns spams, mas eu bloqueio rápido.
Exato. E são pessoas muito legais.
Então vamos para o nosso belíssimo quadro. Perguntas aleatórias. E essa pergunta aleatória é muito boa. E eu vou dar um bônus de pergunta. Uma pergunta aleatória e uma pergunta direcionada.
Tá.
Pergunta aleatória.
A pergunta aleatória é... É verdade que nunca se esquece um amor?
É verdade.
Eu também acho que é verdade.
Verdade, faz parte da sua história.
Faz parte da sua história, a cicatriz vai ficar lá, você não vai esquecer. Talvez você transforme este amor de outra forma, em traumas.
Em traumas, terapia.
em traumas psicológicos. Ou até, tipo assim, se for um relacionamento, eu acho que acabou bem, você transforma esse amor de alguma forma numa amizade, ou numa lembrança boa, tipo, mas você não esquece.
Eu acho que você não esquece, porque isso faz parte de você, e tem até uma coisa que a gente fala, né, tipo, a gente não seria quem a gente é hoje se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou.
Então, de outros relacionamentos. Bem, mas assim, os humilhados foram exaltados, mas antes de ser exaltado, a gente foi bem humilhado.
Foi bem humilhado. E eu acho que é isso. É tipo,
o ar você... um pouco mais, um pouco bastante mais.
Eu raspei o chifre no asfalto, literalmente.
Eu humilhei também um pouco, no meu orgulho.
Eu também humilhei bastante. Eu acho que é isso, tipo, os amores passados fazem parte da sua história. E quando você é consciente num relacionamento, você tem que trazer os seus amores passados. Primeiro, pra resolver o que é do passado. Segundo, pra usar isso como exemplo futuro. A gente aprende errando e a gente erra pra acertar. Né? Então, se você não tá conseguindo evoluir nos seus relacionamentos, isso diz muito mais sobre você do que sobre os relacionamentos.
Exato.
Tipo, ah, eu tenho dedo podre. Primeiro, que se você namora com homem hétero, sim. Eu sou dedo podre chamar homem hétero.
É.
Segundo que... É isso, tipo, ah, mas eu sempre pego pessoas assim. Isso diz muito mais sobre você do que sobre as pessoas. Resolva isso em você.
Uma vez...
Pra evoluir.
Uma vez eu vi um cara falando assim... Ah, não é que você tá em dedo podre, é que você tá escolhendo a fruta numa quitanda que só tem fruta podre.
Exatamente. É isso, você tá escolhendo a fruta no lixão, né, amor? Essa não é a melhor fruta boa.
Lixão da mãe Lucinda.
Ah, eu só tô pegando fruta boa. Aí você abre a imagem assim, ela tá... cavucando no lixo, assim. Você então, tá achando tem, fruta boa
tem
ainda.
Não tem como pegar a fruta boa numa quitanda, quitanda podre, exatamente.
Exato.
Mas...
Então a resposta é sim.
É isso, então, pessoal. Obrigada, vamos dormir.
Vamos comemorar o Dia dos Namorados. Dormindo.
Dormindo, bastante.
Boa noite.
Boa noite.
Beijos.
Beijos.
Conversa de travesseiro.